Olá, bem-vindo em mais este programa IELB em Ação, quando nós temos sempre o grande privilégio de ouvir, meditar nas palavras do nosso Deus e também nós ouvirmos, vermos as ações de levar Cristo para todos na Igreja Evangélica Luterana do Brasil. E hoje, de uma forma muito especial, iremos conversar com o conselheiro e líder leigo do Distrito Pioneiro. Lembrando que nós estamos conversando com os conselheiros, líderes leigos dos 59 distritos da Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Sempre apoiando o programa IELB em Ação, Editora Concórdia. Esse mês de outubro é um mês muito especial, lembramos o Dia das Crianças, e tem assim um ótimo, maravilhoso material para as crianças. Vocês, pais, adquiram para os vossos filhos o material que está à disposição na Editora Concórdia. Nós temos na promoção esse mês, por exemplo, Ecos do Martelo, né, que fala a história do reformador Martinho Lutero. Temos também o livrinho de orações, inclusive agora você vai poder ver e ouvir um vídeo. Editora Concórdia é uma referência na produção e divulgação de material para formação, informação, pesquisa, adoração e edificação cristã. Editora Concórdia, tanto para as crianças como também para os adultos. Acesse o site da editora www.editoraconcordia.com.br para conhecer e adquirir tudo o que ela oferece para você, para a sua família e também para a sua congregação. Nós vamos agora ouvir uma música da banda Projeto Sem Eu Merecer, da Comunidade Cristo de Santa Maria, aqui no Rio Grande do Sul. E a música é Confissão e Arrependimento. Oh,
Você está ouvindo IELB em Ação.
Muito bem, após este lindo louvor, temos agora o privilégio de ouvirmos as palavras do nosso Deus, as palavras que estão registradas na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 20. Quem vai nos dirigir esta mensagem será o pastor Igor Schreiber. Ele é conselheiro do Distrito Pioneiro. Pastor Igor, bem-vindo, né? Boa tarde, seja acolhido aqui no programa IELB em Ação. E eu passo para ti a palavra para você nos dirigir a mensagem do nosso Deus. Bem-vindo.
Boa tarde, pastor Éder. É uma enorme satisfação, uma grande alegria em poder estar com vocês aqui na Rádio CPT, trazendo-lhes também a palavra de Deus para seu fortalecimento de fé, para conforto, para orientação para a vida. O texto bíblico que eu escolhi para deixar a vocês neste momento aqui tão especial é o texto de 1 Coríntios, no capítulo 6, versículo 20, mas que eu gostaria de destacar também o versículo anterior, que é o versículo número 19. O texto do apóstolo Paulo, ele diz assim: será que vocês não sabem que o corpo de vocês é o templo do Espírito Santo, que vive em vocês e lhes foi dado por Deus? Vocês não pertencem a vocês mesmos, mas a Deus, pois ele os comprou e pagou o preço. Portanto, usem o seu corpo para a glória dele. Até aqui a leitura da palavra. Queridos amigos, irmãos e irmãs em Cristo, estes versículos que eu acabei de ler para vocês do apóstolo Paulo, para mim, de maneira particular, tem muito significado. Porque dentre tantos versículos bíblicos nas Sagradas Escrituras, o saudoso pastor Nestor Villa, ele escolheu este 1 Coríntios 6, 20 para estar no meu certificado de confirmação. Então vocês entendem o porquê para mim tem grande significado. Mas eu tenho certeza de que à medida em que cada cristão passa a meditar nessas palavras do apóstolo Paulo, poderá também tirar delas um grande significado especial para a sua vida particular. Por quê? Porque quando nós ouvimos o apóstolo Paulo dizendo no versículo número 20, Deus nos comprou e pagou o preço, logo nós começamos a refletir, nos vem à mente essa reflexão a respeito de valores. Você já parou para pensar qual é o valor que você tem? Se tivéssemos um mercado de compra e venda de pessoas, se alguém fosse te comprar, quanto que pagaria? É certo que se nós formos buscar valor em nós mesmos, a gente até vai se decepcionar. Se nós olharmos na palavra de Deus, o mesmo acontece. Veja bem, por exemplo, se você fosse oferecido para Isaías, o profeta, eu acho que ele não nos compraria. Porque, veja, em Isaías 64, versículo 6, ele afirma assim: todos nós nos tornamos impuros, todas as nossas boas ações são como trapos sujos. Vamos tentar outro comprador, então. Se nós formos tentar o rei Davi, ele era um homem muito abonado, rei, né? Mas eu acredito que dele também não receberíamos nenhuma proposta. Porque segundo um salmo escrito por ele, o salmo 14, no versículo 1, a segunda parte, ele diz assim: todos são corruptos e as coisas que eles fazem são nojentas. Não há uma só pessoa que faça o bem. E assim, nós poderíamos enumerar diversas cotações, se assim podemos chamar, dizendo que, na verdade, nós somos um produto quebrado pelo pecado. E o mais certo para todo produto quebrado é o descarte. Aliás, a Bíblia mesmo fala sobre esse descarte que nós merecemos por causa da nossa condição corrompida pelo pecado. O profeta Ezequiel, no capítulo 18, versículo 4, ele diz assim, de uma maneira bem clara para nós: a pessoa que pecar é que morrerá. E o apóstolo Paulo também fala, em Romanos 6, 23, esse texto que é muito conhecido por nós: pois o salário do pecado é a morte. Por que, então, alguém nos compraria? Qual é o motivo para alguém nos comprar? Se nós somos, como disse Isaías, um trapo sujo, só se for por amor. E foi essa a medida que Deus usou. Lá em Romanos 5:8, o apóstolo Paulo escreve: mas Deus nos mostrou o quanto nos ama. Cristo morreu por nós quando ainda vivíamos em pecado. E essa morte, meus amigos, minhas amigas, esse sangue vertido na cruz foi o valor pago por amor para tornar esse trapo de imundícia naquilo que o apóstolo Paulo escreveu no versículo 19, em templo do Espírito Santo. É incrível isso, né? É maravilhoso. Será que nós entendemos agora por que o apóstolo disse que vocês não pertencem a vocês mesmos, mas a Deus, pois ele os comprou e pagou o preço? Portanto, usem o corpo para a glória dele. Usar o corpo para a glória dele. É outra reflexão que nós podemos fazer ao saber do valor que Deus pagou por nós. Toda pessoa, todo cristão, ao invés de se perguntar a respeito do seu valor, seria melhor perguntar o que fazer então com este corpo para agradecer a Deus por tanto amor. O que fazer para agradecer por Cristo ter comprado com o seu sangue e livrado do inferno esse pecador tão grande, esse trapo de imundícia? O apóstolo Paulo diz: usem o seu corpo para a glória dele. E Pedro explica ainda melhor. Ele diz assim lá em 1 Pedro 2,9: mas vocês são raça escolhida, os sacerdotes do rei, a nação completamente dedicada a Deus, o povo que pertence a ele. Vocês foram escolhidos para anunciar os atos poderosos de Deus, que os chamou da escuridão para a sua maravilhosa luz. Então, prezado amigo, prezada amiga, assim acontece a missão da igreja, começando na nossa vida. Assim é que é a IELB em ação, a igreja em ação, o cristão em ação. Cristãos que sabem o valor pago para lhes garantir o céu e agora anunciam, testemunham, confessam, ofertam, usam tudo o que são, usam tudo o que têm para dar glórias a Deus. Dedicação da vida ao serviço daquele que nos amou. Uma grande missão para cada um de nós. Que Deus abençoe a igreja nessa felicidade de anunciar Cristo para todos, usando tudo que nós somos e temos para a glória do nosso Deus. Amém.
Amém, que Deus nos abençoe. Muito obrigado pela mensagem, pastor Igor, né? Que Deus continue abençoando aí sempre a tua vida no proclamar o maravilhoso evangelho, né, de Cristo Jesus para a salvação eterna. Nós vamos ouvir mais uma música pelo grupo, a banda, né, Projeto Sem Eu Merecer, da comunidade Cristo de Santa Maria, aqui no Rio Grande do Sul, a música Um Só Rebanho, Um Só Pastor.
Salvador, em
Você está ouvindo IELB em Ação.
Convido você, querido irmão, querida irmã, para nós, neste momento, falarmos com nosso Deus e Pai em oração, colocando diante de Deus todos os nossos pedidos, como também os nossos agradecimentos. Falemos com o Senhor. Querido Deus e amado Pai Celestial, graças te rendemos por todas as bênçãos sempre derramadas em nossas vidas. E reconhecemos, Senhor, que são muitas. Tudo o que somos, tudo o que temos, recebemos das tuas preciosas e poderosas mãos. Obrigado, primeiramente, pela salvação que conquistaste para nós através de teu Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus. Nós cremos nesse Cristo que morreu e ressuscitou, que pagou pelos nossos pecados, que subiu ao céu, está sentado à tua direita e que um dia voltará para nos buscar. Somos teus, Senhor, e queremos assim ser até o fim de nossa vida, porque queremos, pela fé em Cristo, estar eternamente contigo no céu. Pai querido, obrigado pelas bênçãos materiais que nos tem concedido no nosso dia a dia. Muito obrigado, Senhor, pois são através destas bênçãos que nós sobrevivemos aqui neste mundo. Também queremos te pedir neste momento, te pedir em favor de cada um que está conosco, orando conosco, se colocando diante de ti, ó Pai. Fique com aqueles que sofrem, com aqueles que passam por dificuldades. Esteja com os doentes, acamados, hospitalizados. Talvez algumas pessoas que estão conosco agora estão num leito no hospital. Esteja, Senhor, ouvindo as suas orações, concedendo a saúde e o restabelecimento conforme a tua santa e preciosa vontade. Pai querido, fique com nossas famílias, com aqueles que passam por dificuldades, cada casal, cada filho, cada pai, cada mãe. Presente esteja dentro dos nossos lares com a tua paz e com o teu amor. Abençoe nossa querida igreja, para que todos nós possamos ser testemunhas vivas do teu evangelho. E assim como o amor de Jesus reina em nossos corações, que este amor possa ser compartilhado com tantas e tantas pessoas que estão em nossa volta. Enfim, continue abençoando este programa IELB em Ação. De forma especial agora, a conversa, o bate-papo, que nós teremos com o conselheiro e líder leigo do Distrito Pioneiro. Esteja, Senhor, abençoando este distrito, todos os pastores, líderes, para que tudo possam fazer para a tua honra e para a tua glória. Assim nós oramos e nos colocamos diante de ti, ó Pai, em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Muito bem, conforme já anunciado no início do programa, o pastor Igor Schreiber já deixou para nós a mensagem da Palavra de Deus. Agora nós vamos conhecer o Distrito Pioneiro e iremos conhecer através de um bate-papo com o conselheiro e o líder leigo. O conselheiro, pastor Igor Schreiber, e o líder leigo, Sérgio Langwinski. Eles irão falar para nós os trabalhos que ali são realizados, sempre com o objetivo, com a missão de levar Cristo a todas as pessoas. Como o pastor Igor já falou, vou começar com o seu Sérgio. Seu Sérgio, boa tarde, pode fazer a tua saudação aí neste momento. E apresentando, né, de onde você é, trabalho que você aí realiza dentro da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, no Distrito Pioneiro.
Legal. Boa tarde, pastor Éder. Boa tarde ao pessoal que está aí por trás das câmeras e microfones aí da produção. E muito especialmente a nossa audiência nessa tarde. Eu me chamo Sérgio Langwinski Jr. Eu sou de Santa Maria, conhecido como o coração do Rio Grande, né, pela sua localização geográfica. Ela tá bem centralizada aí no Rio Grande do Sul. Sou membro da Congregação Cristo. Aqui na cidade nós temos atualmente três congregações, e todas elas originárias, duas delas originadas na Cristo, da qual faço parte. E para mim está sendo um privilégio, é a primeira vez que eu ocupo este cargo, né, de líder leigo no distrito. E está sendo um privilégio, é um desafio, um privilégio. Pelas tarefas em si, por toda essa situação que a gente está vivendo esse ano, né? Mas eu me sinto muito, muito agradecido a Deus pela oportunidade de servi-lo também dessa forma, né? Eu já tive... Já estive em outros... já trabalhei na Editora Concorde, conhece alguns segmentos aí da igreja, né? Mas esse é um trabalho novo e muito gratificante. Muito honrado, muito agradecido a Deus pela oportunidade de poder servi-lo aqui também.
Que legal, que bom, né? Maravilha nós podermos te ouvir, né? Falarmos aí dos trabalhos, dos projetos. Sempre no objetivo de levar Cristo para todos. Continuando contigo ainda, seu Sérgio, né? Ele está no trabalho aí, tem compromisso em seguida também, né? Mas muito importante a tua presença neste momento no programa IELB em Ação. E nós vemos assim, pastores e leigos juntos, né, no trabalho do Senhor, essa parceria, quando nós, né, diante dessa parceria, sabemos o quanto nós podemos fazer juntos, o quanto nós podemos realizar para o reino de Deus. E quanto mais juntos nós estamos, mais força nós temos para anunciar a palavra do nosso Deus. E é um desafio muito grande, né, Sérgio, ser... chefe de família, ter o emprego, o trabalho e também servir na igreja, na sociedade. Como que você lidar no dia a dia com esse desafio que Deus coloca diante de ti?
Pois é, pastor Éder, como eu falei, eu vejo como um grande privilégio, uma grande oportunidade, mas isso não quer dizer que as situações não fiquem apertadas às vezes, né? A gente tem que se dividir, realmente tem muitas frentes aí para... Eu sou microempresário, então a gente vive uma batalha todo dia, mas isso é um dos lados. A gente confia, na verdade, que Deus ampara a gente, está conosco em todos os instantes. E, sem dúvida, é isso que dá força para a gente seguir adiante e enfrentar os obstáculos, né, as pedras, os espinhos que aparecem. Com relação ao trabalho da igreja, a gente sabe que o trabalho da igreja é um trabalho... Tem muitas ações em vários campos, né? Desde ação social, né, o próprio ensino... E muito importante a gente destacar a missão, né? Nós trabalhamos aí com missão também no nosso distrito. A gente trabalha, a gente organizou o nosso distrito aí com três áreas de ação, e isso já faz alguns anos aí, já mais de década, e nós estamos, então, trabalhamos assim mais fortemente com a área de mordomia e dons, né, com a área do economia dos bens também e com a missão. Esse é o papel, o primeiro papel da igreja. A gente acredita que é a questão do ensino, né, trabalhar, ensinar, fazer discípulos, né. Eu acho que isso é o ensinar que a gente se refere. E eu creio que seja por aí. A gente precisa... Nós vemos isso no nosso distrito, implementamos assim, tentamos trabalhar dessa forma, mas o trabalho é grande, né? Não tenha dúvida, a seara é grande, os trabalhadores são poucos, mas Deus sempre está amparando, sempre está nos empurrando para frente, né? Às vezes a gente empaca e Deus empurra mesmo para frente. Isso nos faz dar uns... tropicar para frente, mas vamos lá, vamos andar.
Tá certo, né? Com toda certeza. E a gente se sente feliz, né, em saber que a liderança está junto sempre com os seus pastores, e que Deus continue abençoando o teu trabalho como líder leigo, esse apoio que dá o conselheiro e também aos outros pastores do vosso distrito. Seu Sérgio, que Deus abençoe a tua vida, a tua família, a tua congregação. Como o senhor tem que sair, muito obrigado por participar conosco do programa IELB em Ação. Pode fazer as tuas considerações finais, e depois eu vou fazer um bate-papo com o pastor Igor.
Legal, pastor. Então fica aí o nosso abraço a toda a igreja e na verdade fica esse desafio. A igreja precisa trabalhar nessa questão do ensino. A gente vê isso como isso pode fazer a diferença nas congregações, nos distritos e, consequentemente, em toda a IELB. A gente entende que o ensino é indispensável. Quando a gente fala de ensino, é um ensino lá na congregação, desde a escola bíblica, passando pelos jovens ali, os confirmandos, mas isso precisa seguir adiante. Isso precisa estar no DNA aí da congregação. Né? Fica aí o nosso desafio para que toda a igreja, abrace essa ideia. Temos certeza que isso vai fazer muita diferença. Um grande abraço a todos. A gente vai. Eu vou acompanhando ainda, e se me permitir, a gente dá algum pitaco ainda durante o programa.
Tá bem, então. Tá. Né? Muito obrigado. Pastor Igor, boa tarde agora, de forma oficial.
Boa tarde, pastor.
Que legal.
É uma satisfação.
Nós que agradecemos a tua presença aqui no programa IELB em Ação. Pastor Igor, antes da gente continuar a nossa conversa, o nosso bate-papo, vamos ver o vídeo que o senhor preparou aí do distrito, né? A gente conheceu os pastores, as famílias, as congregações do distrito pioneiro. Então, com vocês agora, o vídeo do distrito.
Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Igor Marcelo Schreiber, formado no ano de 2004, casado com a Alma Gabriela. Nós temos três filhas, a Angélica, a Cristiane e a Flávia. Moramos aqui na fronteira oeste do Rio Grande do Sul, na cidade de Uruguaiana. Eu sirvo a Deus como pastor nessa região, que é compreendida por quatro municípios. Nós temos a comunidade Paz de Cristo, aqui de Uruguaiana, a sede da nossa paróquia. Temos também a comunidade São João de Alegrete, que fica a 150 quilômetros daqui. Ainda temos dois pontos de pregação. Um no assentamento Santa Maria do Ibicuí, que fica no município de Manuel Viana. E ainda outro no município de Quaraí, que fica a 115 quilômetros de nós. Um trabalho diferenciado aqui no Rio Grande do Sul, devido às distâncias que precisamos percorrer. Eu acredito que, salvo engano, seja a paróquia com a maior extensão territorial aqui no Rio Grande do Sul. É um grande desafio, uma grande missão, mas nós temos estratégias missionárias para poder alcançar o nosso objetivo de crescimento da igreja. E em nossa estratégia, nós estamos planejando e trabalhando bastante para que nós possamos colocar um pastor residente na cidade de Alegrete. Contamos com as suas orações, contamos com as suas ofertas, para que possamos concretizar este nosso sonho. Missão de Deus, um grande desafio para nós. Um forte abraço para vocês e que Deus os abençoe.
Em Cristo, eu sou o pastor Ademir da Silva, formado pelo Instituto Concórdia de São Paulo no ano de 1997. Já atuei no norte da Argentina, no oeste do Paraná, Passo Fundo, atuei numa missão em Samambaia Norte, Distrito Federal, e faz mais de 9 anos que estou de retorno ao Rio Grande do Sul, e há 2 anos e 3 meses sirvo a Deus aqui na congregação Cristo de São Borja, na fronteira oeste, a cidade dos dois presidentes. A nossa congregação foi fundada em 1958 com irmãos provenientes de Santa Rosa e também de Juí. E também atendo a um ponto de pregação na cidade de Itaqui, que fica distante de São Borja a 87 quilômetros. Lá nós contamos com 46 almas. Com pessoas provenientes também de Juí e pessoas provenientes de Candelária. E no ano passado nós tivemos a grata satisfação de sermos abençoados com o fundo de apoio para as novas missões, e nós agora contamos com o nosso local próprio para celebrarmos os nossos cultos a Deus. Esse é o nosso trabalho, que Deus nos abençoe, que Deus abençoe a nossa amada igreja. Um abraço a todos.
Olá, eu sou o pastor Marcos Vaide, sou casado com a Cristiane há 12 anos e pai da Débora, que está agora com 3 aninhos. Fui formado pelo Seminário Concórdia no meio de 2009, então já se passaram 11 anos de ministério, sendo 5 deles aqui na cidade de Santa Maria. Hoje eu atendo a congregação Bom Pastor do bairro Camobi. Eu fui chamado inicialmente pela Congregação Cristo de Santa Maria com a finalidade de ajudar no desenvolvimento de uma nova congregação. E em outubro de 2017 nós fundamos essa nova congregação, chamamos de Bom Pastor, aqui no bairro Camobi, próximo à Universidade Federal de Santa Maria, próximo à base aérea. E desde então eu sou o pastor local aqui. Nós somos 144 membros hoje, e estamos nos adaptando a essa nova realidade da pandemia. Nós entendemos que a nossa missão aqui no nosso bairro é fazer discípulos para o Senhor Jesus, e estamos nos adaptando, nos organizando em cima de 3 verbos: acolher, amar e servir.
Olá, igreja. Que a graça e a paz de Jesus Cristo esteja com todos. Meu nome é Anderson Rodrigo Reno, pastor da paróquia São João, São Vicente do Sul. Sou casado há 5 anos com Vera Lúcia Steinhaus Reno, no qual Deus nos abençoou com um filho, o Davi Mateus, que tem 3 anos. Também tenho 2 enteados, a Gabriela e o Marco Antônio. Eu me formei no ano de 2007 no Seminário Concórdia de São Leopoldo do Sul. Estou aqui nesta paróquia, vai fazer 6 anos, agora em janeiro. A paróquia é composta por 6 congregações distribuídas em 3 cidades vizinhas. A sede fica aqui em São Vicente do Sul. Aqui em São Vicente do Sul nós temos cultos no segundo, terceiro e quarto final de semana. Todas as terças e quartas-feiras à noite tem estudo bíblico na casa dos membros, em grupos de estudo. E também temos um departamento de servas atuante, que se reúne a cada 15 dias, em instrução de confirmandos. Em casa aqui tem outra congregação luterana. Lá tem 2 cultos mensais e um estudo bíblico por mês. Em Jaguari temos 4 congregações. Antes morava um pastor residente em Jaguari e agora São Vicente do Sul está atendendo Jaguari. Esse trabalho em Jaguari é um trabalho mais para manutenção. Lá tem no centro, tem 2 cultos mensais e nas comunidades do interior um culto mensal. Também temos programa diário na rádio 5 Minutos com Jesus, que é tradicional, que é passado nas 3 cidades, Cacequi, Jaguari e São Vicente do Sul. Esse é o trabalho aqui da paróquia. Um abraço a todos.
Sou pastor Cristiano Alexandre Ruff. Sou casado com a Ana desde o ano de 2006. Também tenho 2 filhos, o Felipe. Temos 2 filhos, o Felipe e a Júlia. A Júlia com 12 anos, o Felipe com 6 anos. Estou aqui na paróquia da Cruz, no Sertão, desde o ano de 2015. E aqui trabalhamos em 5 congregações e um ponto de pregação. Congregação da Cruz, no Sertão, a Congregação Cristo, na Mata, a Congregação Cristo, a Esperança, na Boa Esperança, a Congregação São Paulo, na Linha Canoa, em Toropi, e também a Congregação Lutero, na Vila Clara, além do ponto de pregação, na localidade da Laje. Sou formado desde 2007 pelo Seminário Concórdia, passei por Porto dos Gaúchos, no Mato Grosso, Coxim, no Mato Grosso do Sul, e Cândido de Abreu, no Paraná, antes de vir aqui para a Mata, onde estamos há quase 6 anos. Trabalhamos em prol da palavra de Deus para que as pessoas conheçam a salvação, o perdão e o amor de Jesus nas suas vidas. Que Deus possa abençoar tanto o nosso trabalho quanto o trabalho do nosso distrito, o trabalho de todos os pastores da igreja, para que ela continue crescendo, especialmente no conhecimento e na fé em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Que Deus os abençoe.
Sou o pastor Lino Langeville, formado pelo Instituto Concórdia de São Paulo, e atuo há 8 anos aqui em São Pedro do Sul, depois do colóquio, então, que eu voltei ao ministério. A cidade de São Pedro do Sul é uma pequena cidade na região central do Rio Grande do Sul. Ela é caracterizada pelo sistema de exploração agropastoril. E a nossa comunidade aqui nesta cidade tem em torno de 300 pessoas, 300 membros. Então, todos os departamentos funcionam, uma comunidade que está em plena atividade, pleno funcionamento. São Pedro do Sul é muito lembrado por ser o local de fundação da nossa Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Só que há um longo período em que não há registro histórico, porque ficou sem pastor aqui na cidade, na verdade sem comunidade ativa. Só na década de 50 é que voltou a ser atendida por pastores de Santa Maria. E há menos de 20 anos que tem pastor residente aqui na cidade. Está aqui também comigo, minha família, esposa Edneia, que já somos casados há 25 anos, e nossas filhas, a Natália, de 18, que estuda agronomia na Universidade Federal de Santa Maria, e a Juliana, com 16 anos, que é estudante no Instituto Federal de São Vicente do Sul. Deixo um abraço a todos os irmãos de norte a sul da nossa querida Igreja Luterana e carreguem sempre consigo essa certeza de que em todos os momentos de nossa vida, Cristo é nosso companheiro fiel, aquele que nos promete e único que tem poder para cumprir as suas promessas, de que é o nosso guia seguro nesta vida terrena e nosso companheiro fiel que nos conduzirá à bem-aventurada Pátria Celeste. Fiquem todos com Deus. Um abraço a todos os irmãos.
Olá, querida igreja cristã. Sou o reverendo Denis de Lima, casado com a Letícia Soares. Nós somos pai e mãe da Sara Soares de Lima, que tem 5 anos. Nós moramos aqui em Santa Maria, Rio Grande do Sul. Nossa formatura foi em 2018 e eu pastorei a Congregação Luterana Jesus desde o dia 10 de julho de 2019. Hoje, 120 membros aproximadamente congregam na Luterana Jesus. Uma congregação com 25 anos. Dia 17 de dezembro, nós faremos 26 anos. Na Luterana Jesus, os membros são engajados de acordo com os seus dons e em grupos de trabalho. Os grupos seriam o grupo musical, que ensaia os hinos e conduz a congregação durante os cultos públicos, o grupo vocal, que treina os hinos dos cultos e nos ajuda também, nos conduz nos cultos públicos, comissão de altar, que cuida dos paramentos do período litúrgico, arrumam a mesa de altar para a Santa Ceia e a pia batismal quando há batismos. Departamento de recepção, que acolhe as pessoas para se sentirem sempre parte do momento do culto público e da comunidade. Eles também pegam dados, o nome e tudo mais. Departamento de escola bíblica, que ensina as crianças e as histórias bíblicas e através de atividades lúdicas promovem e estimulam uma melhor compreensão da salvação em Jesus Cristo e também o crescimento da fé dos pequeninos. Departamento de integração, que promove e cuida das ações entre os grupos e a congregação, como juntar pratos, almoços, as recepções quando necessário. Nós fomos recebidos, quando chegamos aqui em Santa Maria, por esse grupo de integração. Instrução de confirmandos, eles vão aprendendo, vão ensinando também as doutrinas básicas do cristianismo e as histórias e interpretações da Bíblia. A ideia é que, de tempos em tempos, eles vão conduzindo projetos e eles apresentam esses projetos para a congregação. Assim, a congregação também reaprende alguns conceitos básicos do cristianismo. Essa é a nossa ideia. Grupo da terceira idade. Promove atividades, ensino e conversa entre o pessoal que está na melhor idade. Comissão de culto. Homens e mulheres que fazem as leituras no culto público, auxiliam o reverendo na distribuição da ceia, preparam e guiam a congregação nas orações gerais. Esse grupo também pode produzir liturgias e, se necessário, pode pregar no culto público. O grupo de oração é o último grupo criado pela congregação para orar por causas específicas, orar pelo trabalho da congregação e por qualquer outra necessidade. Nós temos também um departamento que cuida da parte do pátio, corta-grama, fizeram também um mutirão para conseguir trocar o nosso portão ali, né, a nossa grade, a parte de manutenção. Esse é um grupo específico também. Então, há ainda também a diaconia da congregação, que visa atender e auxiliar pessoas em situações extremas, visitas em hospitais, a ONGs, como a APAI, que é aqui pertinho, é aqui em Santa Maria. A APAI de Santa Maria fica aqui no nosso bairro, Santa Marta. Essa é a nossa congregação Jesus. Esse é um breve resumo das nossas atividades, do que a gente faz. Que Deus nos abençoe, continue cuidando da nossa vida, da nossa fé, que a gente possa levar Cristo realmente para todos, aqui no bairro, através dos cultos online também, para todo mundo que ouça a palavra de acolhimento, de perdão, de salvação em Jesus Cristo. Um grande abraço, que Deus abençoe toda a igreja.
Da igreja, vamos reconhecer Cristo. Eu sou o pastor Nathaniel César Pinedo. A minha esposa, Tânia Mauer, e os filhos, Tainara e Josias. Eu me formei pelo Seminário Concórdia, pela UBRA, em 2004, recebendo o primeiro chamado para a comunidade Bom Pastor de Dourados, Mato Grosso do Sul, a qual já havia me acolhido no meu estágio em 2003. Recebi o segundo chamado para a paróquia Bom Pastor de Maripá, estado do Paraná, e recebi o meu terceiro chamado para a comunidade evangélica Luterana Paz de Santiago, no Rio Grande do Sul, em 2015, estando aqui agora já há 5 anos. Santiago faz parte da região central do Rio Grande do Sul, população de 50 mil habitantes, uma cidade militar, e também conhecida como a cidade dos poetas, a terra dos poetas. A comunidade Paz de Santiago foi fundada em 1974, tem hoje 46 anos, contando com 130 membros. E a nossa expectativa é de continuar servindo ao Senhor, dedicando nossa vida, juntamente com a nossa família, para a proclamação do Evangelho, o amor de Cristo, usando os dons que Deus nos deu para proclamar e para enaltecer o nome do Senhor, alcançando pessoas para o seu reino. Desejo um carinhoso abraço e as ricas bênçãos de Deus para a nossa amada igreja.
Olá, meu nome é Renato Luiz Hannes, sou capelão da UBRA em Santa Maria desde setembro de 2018, mas também já atuei em outra unidade da UBRA, em Palmas, no Tocantins, desde 2008. Então, atuo dentro da UBRA desde o ano de 2008. Além de formação no curso de teologia, no Instituto Concórdia de São Paulo, onde eu me formei em 1998. Também sou formado técnico em música pelo Instituto Federal do Piauí e depois também formado em duas pós-graduações, lato sensu, que são na área de tecnologias digitais aplicadas à educação e também na área de docência do ensino superior. Também sou mestre em educação, formado pela Universidade Federal do Tocantins. Sou casado com a Andrea Ferreira da Silva Ranch, minha esposa. Casamos no ano de ida para o nosso estágio, lá em Brasil Novo, no Pará, ou seja, em 1997, e temos dois filhos, Elizabeth Cristine e o Felipe Luiz. Além do trabalho dentro da UBRA, aqui em Santa Maria, eu também atuo voluntariamente no trabalho da Congregação Luterana Cristo de Santa Maria, apoiando o trabalho dessa congregação e também o trabalho então do pastor Elmar Regauer, com quem a gente também sempre tem aprendido muito, né, no nosso trabalho também pastoral, para também não deixar de lado, digamos assim, né, esse convívio como pastor de congregação. Mas, de fato, a minha atuação no dia a dia, então, é dentro da UBRA, da Unidade de Santa Maria. E é um espaço de oportunidade sempre para pregar a palavra de Deus, né, e falar do amor de Deus em um contexto acadêmico que reserva seus desafios também, sempre a cada dia. E que Deus sempre continue nos guardando, abençoando e dando sabedoria também para proclamar a salvação em Jesus Cristo, o amor de Deus também por cada um de nós.
Sou pastor Elmar Regauer, de Santa Maria, Rio Grande do Sul. A foto da família que estão vendo é do último encontro. Miriam, a minha esposa, a filha Tayana, casada com Jean Miller, o filho Ismael, casado com Karine Beutler, e a netinha Sara, filha do Ismael e da Karine. Sirvo a Deus na Congregação Cristo há 39 anos.
Que legal, né, nós podermos ver as ações, né, conhecer as congregações, pastores, suas famílias aí do Distrito Pioneiro, a todos os pastores, famílias, congregados, um grande abraço, que Deus continue abençoando muito o trabalho de vocês. É um desafio muito grande, né? Pastor Igor, conselheiro do distrito, as distâncias são longas aí de uma ponta a outra, como que é a realidade de vocês aí?
O nosso distrito aqui, eu até brinco, né? Eu vim do Mato Grosso para cá, onde as distâncias eram grandes, percorrer dentro do mesmo distrito, né? E pensei que ia me livrar disso quando eu vim para o Rio Grande do Sul, e o Distrito Pioneiro, veja bem, tem em torno de 400 quilômetros de uma ponta a outra, né? Desde a região central do Rio Grande do Sul, né? Ali em Santa Maria, Camobi, que é a comunidade mais distante, né? Até aqui em Uruguaiana, São Borja, né? Itaqui, é a nossa distância quando nós vamos ter alguma reunião distrital, temos que andar aí 200, 300, 400 quilômetros, né? Mas, enfim, é uma turma muito boa, é um distrito onde pastores e membros trabalham de uma maneira muito bonita para o crescimento da Igreja de Deus, né? Sempre, conforme o amigo Sérgio aí nos falou antes, né? Procurando trabalhar dentro dos seus dons, né? na liderança, na mordomia, no evangelismo, cada um com a sua ação bem determinada, mas trabalhando em conjunto, unindo as nossas diferenças, porque se a gente dá uma olhada aqui na fronteira oeste do Rio Grande do Sul, é um povo bem diferente do povo lá da região central do Rio Grande do Sul, embora estejamos no mesmo estado. Mas assim a gente se une em nossas diferenças, porque nós temos algo muito maior que nos une, que é a fé no Salvador Jesus Cristo, né?
Legal. Pastor Igor, se você fosse destacar assim, as ações missionárias, né, do vosso distrito, o que você gostaria de destacar que acontece de forma efetiva e importante aí no vosso distrito?
Temos várias pontas missionárias, se assim eu posso dizer, né? Eu posso lhes falar a respeito da Itaqui, né? A região é uma cidade que não tem pastor residente ainda, é atendido por São Borja, e naquele local que tem assim um grande... Vai crescer com bastante trabalho, né? A igreja apoiou com o fundo, conforme o pastor Ademir disse no vídeo ali, né? Com aquele fundo para novas missões, né? E ali vai crescer. Nós temos Alegrete aqui também na fronteira oeste, onde as pessoas estão engajadas para poder fazer, ter um pastor residente, né? Atendendo também, por exemplo, Manuel Viana, São Francisco de Assis, Rosário do Sul, uma região, aliás, essa região aqui é a região com menos presença luterana em todo o estado do Rio Grande do Sul, né? Existem cidades que não temos nossa igreja ainda, né? Agora nós temos um ponto de pregação que iniciamos em Quaraí, né? Também com o fim de levar Cristo para todos aquele povo. E se nós olharmos mais para a região central, tanto as comunidades, as paróquias que estão ali ao redor, mas eu cito um exemplo mais específico da Comunidade de Cristo, né, que a partir que eles têm um programa de evangelização muito bonito, né, um treinamento em evangelismo que eles trabalham com o fim de agregar mais pessoas ao crescimento da igreja, ao crescimento do povo de Deus. Então, se nós juntarmos todas essas ações que são feitas de uma ponta do distrito até a outra, até lá em Camobi, que trabalha na próxima universidade, veja só que maravilha, né? Então nós vemos aí grandes possibilidades de levar o evangelho para muitas pessoas ainda, né? E nós somos um distrito com menos de 4 mil membros. Em termos territoriais, daria para colocar 3 distritos, mas ainda não é possível. Mas temos a possibilidade de dobrar ou triplicar isso daí com um trabalho efetivo de cada pastor em sua paróquia, de cada membro, porque o trabalho do pastor não é sozinho, né? Haja visto a parceria que eu tenho com o meu amigo Sérgio aí como líder leigo, né, que vem trabalhando e pegando junto com a gente nesse serviço. Aí, então, se nós juntarmos pastores e a liderança da igreja, os membros em geral, cada um levando Cristo para todos da sua maneira, onde Deus o colocou, né, são ações aí que podem fazer assim um crescimento esplêndido nessa nossa região aqui. Nós oramos para que Deus nos conceda isso.
Com toda certeza, né? É um desafio muito grande, e assim como nós fomos alcançados pelo amor de Jesus, quantas outras pessoas também podem ser alcançadas por este amor, né? Nós sendo aí usados pelo nosso Deus. Que Deus abençoe ricamente, né? O trabalho aí de vocês, da diretoria distrital, de todos os pastores, líderes, enfim, de cada membro congregado, que é uma testemunha viva, uma carta viva, do doce evangelho do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito bem, se nós pudéssemos aqui ficar conversando, pastor Igor, nós ficaríamos a tarde inteira, mas nós temos aí o nosso tempo limitado. Quero dizer que foi um prazer muito grande poder ter vocês, né, você aqui, o conselheiro, também o Sérgio, o líder leigo, e nós podemos, né, conversar e ver e ouvir as ações do distrito pioneiro, aqui no estado do Rio Grande do Sul. Deixo contigo aí a palavra também para a tua saudação final, agradecimento, para que você possa mandar um abraço, né, a quem queira mandar.
Tá bem. Foi uma enorme satisfação estar aqui com vocês, e eu gostaria de mandar o meu abraço, na verdade, para os meus companheiros aqui do distrito, cada pastor que está participando aqui conosco, que se dedica de uma maneira muito bonita para o crescimento do reino de Deus aqui na nossa região, né? Eu sou o conselheiro, mas como eu digo nas nossas reuniões que a gente tem mensalmente aí, nós estamos juntos nesse trabalho de levar Cristo, né, não há hierarquia, e sim há companheirismo num trabalho. O nosso sonho seria que nós trabalhássemos como uma grande paróquia, né? Se Deus assim permitir, cada um apoiando o outro. Então, um abraço para todos os meus colegas aí, que Deus os abençoe. Aproveito também o momento, estão me pedindo, né? Vocês viram uma ação tão bonita que foi feita pelo aniversário do Inário Luterano, juntaram-se alguns pastores aí que têm... que estão dando assim, bastante valor para esse templo do Espírito, que é o nosso corpo, e para apoiar mutuamente no cuidado um com o outro. Então, formou-se um grupo dos pastores corredores. Eles estão aqui no WhatsApp pedindo um abraço. Então, um abraço para eles, né? Vamos correr e vamos anunciar as boas novas onde quer que Deus nos dê a oportunidade, né?
Legal, um abraço aí a essa turma querida, né? Queridos amigos pastores. Muito bem, Pastor Igor, né? Nós agradecemos a tua presença, que Deus abençoe o teu distrito, agradecemos a presença do Sérgio também como líder leigo. Ricas bênçãos de Deus e bênçãos sem medidas em vossas vidas, vossas famílias e também de vossas congregações. Nós vamos agora ouvir um testemunho, né, de uma família que entrou para a IELB através da missão.
Olá! Nós somos membros da comunidade São João daqui de Alegrete e nos tornamos membros pela profissão de fé. Nós somos convidados por outros membros a visitar a igreja e aí a gente se sentiu acolhido e bem recebido lá pelo pastor, por todos os membros, e podemos sentir o amor de Deus por nós. E por esse motivo, nossa família, então, agora faz parte da família luterana aqui em Alegrete.
Agradecemos a Deus por fazer parte dessa comunidade. Amém.
Que legal, através do convite, do testemunho, né, as pessoas sendo acolhidas na igreja, onde elas são convidadas, isso é fantástico. E esse testemunho aí mostra o quão importante nós amarmos as pessoas e anunciarmos Cristo para todos. Um abraço a todos aqueles que nos acompanham. Nós temos aqui no chat, né, do Facebook e também do YouTube, deixando as suas mensagens. Aqueles que estão enfermos, né, pede oração, nós oramos por vocês. E aqueles que sempre nos acompanham no programa IELB em Ação. Compartilha lá no Facebook esse programa para que outras pessoas também possam conhecê-lo e conhecer também as ações do Distrito Pioneiro aqui no estado do Rio Grande do Sul. Um grande abraço a todos vocês e nós estaremos de volta na próxima quinta-feira com o programa IELB em Ação. Até mais!